convidado.
A Comissão Europeia apresenta esta quarta-feira um novo pacto para as migrações e asilo, que represente um mecanismo de solidariedade obrigatória para os 27 Estados-membros da União Europeia que não têm conseguido chegar a nenhum consenso sobre a forma de lidar com os fluxos migratórios. Bruxelas propõe acabar com o sistema de cotas, até aqui pouco ou nada respeitado por todos os países, e oferece 10 mil euros por pessoa adulta que cada país aceite receber. Itália, Grécia, Malta ou ainda Chipre são os países que mais migrantes têm vindo a receber nos últimos anos, sobretudo por respeito à Convenção de Dublin, que estabelece que cabe ao primeiro país de acolhimento assumir o processo de pedido de asilo. Pedro Góis, sociólogo português, especialista em questões de migração, enumera algumas armadilhas escondidas neste pacto, como um novo mecanismo de retorno mais rápido dos migrantes para os países de origem.
Eu acho que há aqui algumas armadilhas nesta proposta para a qual temos que olhar com alguma atenção, nomeadamente ela apostar muito no novo mecanismo de retorno muito mais ambicioso e muito mais rápido, e portanto tenhamos também atenção ao que é proposto, ao dar a possibilidade de alguns dos Estados que se têm recusado a receber migrantes neste mecanismo de recolocação continuarem a poder recusar. Isso abre aqui um campo de negociação possível, porque essa era uma linha vermelha que muitos Estados, como a Hungria ou a Polónia, tinham já colocado. Mas ao colocar o ónus de os países que recusarem este mecanismo terem como opção pagar o repatriamento de Estados terceiros para os seus países de origem, coloca aqui um desafio, que é de percebermos se países como a Hungria ou como a Polónia vão estar ou não dispostos a pagar esse custo. E, portanto, digamos que ainda estamos num momento em que é difícil perceber se poderá funcionar.
Esta proposta pretende acabar com o sistema de cotas. Estamos a falar de um sistema de cotas que, na verdade, nunca chegou a existir completamente.
Não, as cotas têm, aliás, esse problema quase sempre em quase todas as áreas onde são aplicadas. Elas visam forçar uma situação que socialmente ou politicamente não tem sido conseguido alcançar. E por isso elas têm, em quase todas as áreas, muita resistência, desde as cotas das mulheres no Parlamento ou nas empresas, até às cotas dos negros nos serviços públicos ou nas universidades, normalmente oferecem muita resistência. No entanto, são um mecanismo que importa construir para, de alguma forma, possibilitar pequenos avanços na etapa seguinte. E eu creio que é isso que temos aqui agora, ou seja, é por não termos conseguido implementar as cotas que esta proposta da Comissão hoje é possível, que é de considerar que o problema não é um problema dos países, que isso teria sido um erro, de alocar este percentual de obrigatoriedade de recebimento de migrantes a cada país, teria sido um erro político, e portanto que nesta altura o problema é um problema europeu e os Estados respondem na proporção da sua participação económica e de habitantes na Europa. Ao elevar para a Comissão muito do que é o processo de decisão, retirando-o aos Estados, talvez possa superar esse mecanismo inicial das cotas, que, como eu digo, não foi bem sucedido, e propor aqui uma outra solução que politicamente poderá ser mais interessante.
Nesta proposta apresentada hoje, há uma questão sensível e que tem merecido muitas críticas, que é a Convenção de Dublin, que estipula que acaba o primeiro país de acolhimento de assumir o processo de pedido de asilo. Parece-lhe possível acabar com esta Convenção de Dublin, e qual é que poderá ser a proposta alternativa?
Eu vejo com muita dificuldade que a Convenção de Dublin desapareça per si. Só que a Convenção de Dublin não foi pensada para os fluxos migratórios que nós estamos hoje a receber. Ela foi pensada para fluxos migratórios, tipicamente de refúgio e de asilo, e portanto é só a eles que ela se dirige, e queria obviar uma coisa que se chamaria um mecanismo de Shopping for Refugee Status, que era que os migrantes pudessem, ao verem recusado num país esse estatuto, moverem-se para um segundo país e voltarem a iniciar o processo de pedido de asilo. E isso parece-me sensato numa Europa que se quer integrada, mas nunca respondeu ao fluxo migratório misto, que é em que hoje nos Estados do Sul do Mediterrâneo, e àqueles que disse, eu acrescentaria Malta e Chipre, que estão também sob grande pressão migratória, que não conseguem responder à grande quantidade de migrantes que acedem aos seus territórios, mas que visam migrar para a União Europeia e não exatamente para esses países. E, portanto, parece-me que é necessário encontrarmos um mecanismo alternativo a Dublin para uma boa parte destes poucos migratórios que estão agora a chegar aos Estados do Mediterrâneo.
O que é que vai acontecer aos menores não acompanhados?
Os menores não acompanhados fazem parte de um grupo prioritário. Isso é um dado interessante, mas não ao mesmo tempo perigoso. Ou seja, eles fazem parte de um grupo prioritário no acolhimento. E, portanto, eles, não havendo nenhum motivo para os deixar de fora da União Europeia, a tendência será permitir a sua entrada e a sua colocação rápida em estados que os queiram acolher. E isso é algo positivo, porque, de facto, os menores não acompanhados são um dos grupos mais vulneráveis dentro da vulnerabilidade que constituem todos os migrantes. O facto perigoso, ou a pista que é aqui, de alguma forma, deixada solta ao tráfico, é que, de facto, pode haver uma tentação dos traficantes de promoverem também este grupo, o grupo prioritário, na sua ajuda para a entrada na Europa. Deixarmos de ter, como temos hoje em dia, famílias, homens, sozinhos, e passarmos a ter quase exclusivamente a chegada de menores não acompanhados, porque são eles que depois podem poder, nos momentos seguintes, o reagrupamento familiar já no interior da Europa. Há aqui um perigo, a prioridade concedida aos menores não acompanhados e outros grupos vulneráveis no seio dos migrantes, pode trazer em termos do que é o outro lado do espelho desta gestão das migrações, que é a atuação da indústria das migrações no seu todo e, sobretudo, do seu campo mais ilegal, como é o tráfico de seres humanos.
Este novo pacto apresentado pretende implementar uma cláusula de solidariedade. Parece-lhe que tem faltado, relativamente a esta questão das migrações, solidariedade europeia?
Tem faltado, é absolutamente necessário que, usufruindo das vantagens de muita migração que tem vindo para a Europa, e a questão hoje foi muito bem colocada, quer pela Presidente da Comissão, quer pela Comissária e pelo Vice-Presidente, ou seja, todos os países da União Europeia beneficiam da imigração diretamente ou, em alguns casos, indiretamente, pela capacidade que os migrantes têm de rejuvenescer a nossa população, de nos acrescentarem no mercado de trabalho, na ciência, em tantos outros setores. Quando olhamos para esta realidade, percebemos que alguns países só querem usufruir das vantagens e não querem carregar o ónus da gestão e desta migração. O que é dito agora pela Comissão é que a proposta vai no sentido de que este fardo, na sua palavra inglesa, tem que ser suportado por todos, criando-se o tal mecanismo de solidariedade, que é ou de recessão de migrantes ou de pagamento dos custos do repatriamento desses migrantes que não são aceitos na União Europeia. Em teoria, parece-me sensato. Na prática, depende, porque continuo a não ver como é que a Comissão Europeia tem depois mecanismos para obrigar países como a Hungria, como a Polónia, outros que venham a surgir no futuro, que rejeitem a migração e também rejeitem pagar. Portanto, isto pode morrer na praia logo nos primeiros concelhos, quando houver o veto de alguns países que rejeitem esse mecanismo de solidariedade, não se querendo vincular a eles.
Era Pedro Góis, sociólogo português, especialista em questões de migração, o nosso convidado nesta quarta-feira.